Estamos começando mais um programa Arena do Futuro pela Novo Tempo. Que alegria poder mais uma vez te saudar de maneira especial, não só aqueles que estão aqui no Brasil, mas em diferentes lugares do mundo que se conectam conosco para entender e compreender a mensagem que vem da Palavra de Deus. Essa mensagem que aponta a direção, que dá luz para os seus caminhos e que vai te levar em segurança até os momentos finais da história. Como eu sempre digo para vocês, nós temos uma vantagem. Já sabemos tudo aquilo que vai acontecer porque Deus nos antecipou e agora podemos nos preparar e nada vai nos pegar despreparados. O nome do programa é Arena do Futuro. Arena porque discutimos a Bíblia e do futuro porque estudamos as profecias. No programa de hoje, nós seguiremos a sequência de estudos que estamos fazendo sobre o estilo de vida dos salvos que o Apocalipse nos revela. Deus tem uma mensagem para mim e para você de cuidado do nosso corpo. Nós não podemos deixar essa mensagem como se fosse uma mensagem secundária ou de menos importância, porque ela é central. Deus quer se comunicar com você. Deus quer estar presente na sua vida. Nós precisamos cuidar do corpo que temos, porque é por meio deste corpo que nós estamos nos preparando para a eternidade. Hoje, vamos seguir um pouco mais para entender um outro hábito muito comum na nossa sociedade. Pessoas que estão viciadas e que às vezes acham porque é legal, pode ser feito, tá bom? Mas nós vamos entender que na palavra de Deus, nem tudo aquilo que é legal na lei dos homens é aprovado por Deus. Para saber mais, fica comigo, porque Arena do Futuro já começou.
Arena do Futuro. Com o pastor Rafael Rossi.
Já estamos de volta com o programa Arena do Futuro. E eu tenho conversar com você agora algo assim muito, muito especial, porque é parte daquilo que nós somos como o Novo Tempo. Porque o que nós queremos é que você tenha uma compreensão cada vez mais profunda da Palavra de Deus. Que você entenda as grandes verdades que Deus deixou na sua revelação, porque é a Palavra que vai te proteger de todos os ataques que o inimigo coloca. O Apocalipse revela vários acontecimentos importantes sobre o futuro do mundo. Mas ele também deixa uma mensagem muito prática para o presente. Deus deseja preparar pessoas para viverem com equilíbrio, com consciência, com fidelidade em meio a uma geração cada vez mais desgastada. E, meus amigos, hoje sabemos que muita gente vive no limite. O corpo está cansado, a mente acelerada, emoções sobrecarregadas e, aos poucos, vamos normalizando hábitos que enfraquecem a nossa saúde, a nossa clareza mental e até a nossa vida espiritual. E a pergunta que eu te faço é, mas será que o estilo de vida realmente faz diferença na caminhada com Deus? A Bíblia mostra que sim, o Senhor se importa com o ser humano por completo. E foi pensando nisso que a Novo Tempo preparou a revista Esperança, A Máquina Humana. Nesse material, você vai descobrir princípios bíblicos e orientações práticas sobre saúde física, emocional e espiritual. Um conteúdo preparado para ajudar você a entender melhor o funcionamento do seu corpo, sua mente e a importância das escolhas que fazemos todos os dias. Porque cuidar da saúde vai muito além da aparência. Tem relação com disposição, com lucidez, qualidade de vida, isso impacta o preparo espiritual para enfrentar os desafios deste tempo. Talvez você esteja tentando mudar alguns hábitos, vencer o cansaço constante ou até recuperar o equilíbrio da vida. E a boa notícia é que Deus se interessa por esse processo e deseja ajudar você nessa caminhada. Esta revista aqui está uma preciosidade e é um presente dá Novo Tempo para você, porque você não paga. Não vai vir boleto depois, vai vir alguma coisa para eu pagar, tem que botar o cartão de crédito. Não, não tem nada. Você vai receber gratuitamente. É uma oportunidade, é um privilégio. Não deixa passar. Conselho de amigo é bom, tá? E eu, como seu amigo, como seu pastor, estou te aconselhando a pedir esse material, porque vai fazer a diferença na sua vida, tá bom? Peça, então, gratuitamente a revista Máquina Humana. E como é que eu faço, pastor? Você pode enviar para nós uma mensagem agora mesmo no nosso WhatsApp. Eu vou dizer o número, anota aí, tá bom? Pega a caneta, pega o celular, o número é 12-98244-4449. Tem um monte de 4 aí no meio, vou repetir para você ter bem claro aí, ó. 12-982-44-44-49. Ou você também pode acessar o nosso site, tá? É novotempo.com/escola bíblica. novotempo.com/escola bíblica. Neste site, você vai chegar nesta página aqui, ó, onde tem o convite Estude a Bíblia com a Novo Tempo. Para você entender mais sobre a palavra de Deus, aí você procura aqui a revista A Máquina Humana, já encontrei, tá aqui, ó. Tá vendo ela aqui? Você clica e decide se quer baixar em PDF ou pelo correio. Digamos que você quer receber pelo correio, você clica aqui, faz o seu cadastro e nós vamos mandar essa revista aí para você, tá bom? Já se inscreveu? Que bom. Estou bem feliz, tá? Peça a sua revista e descubra como os princípios de Deus podem trazer equilíbrio para todas as áreas da sua vida. Então, não perca mais tempo. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal do YouTube, eu quero te convidar a fazê-lo. Nós temos lá mais de 1.200 vídeos à sua disposição para você continuar entendendo a Palavra de Deus. E a cada semana tem vídeo novo. Nós vamos colocando os programas Arena do Futuro, tem material para você entender sobre diferentes temas da profecia e compreender ainda mais sobre o amor do Senhor que revela verdades para lhe preparar para a eternidade. Então, Arena do Futuro NT é o nosso canal. Se inscreva lá, é uma alegria ter você conosco também lá no canal do YouTube. De tudo isso, vamos seguir o tema sobre o estilo de vida do Apocalipse. O que é que Deus espera para a sua vida? Eu espero que você tenha a sua Bíblia aí, eu estou com a minha Bíblia aqui. E como você sabe, no programa Arena do Futuro, tudo começa na palavra. É a palavra que vai nos dar a direção, é a palavra que vai apontar o caminho. O tema da saúde não é um tema secundário, não é um tema de menor importância na palavra de Deus, mas é um tema que tem a sua centralidade e nós precisamos abrir os nossos olhos, porque Deus quer falar contigo hoje por meio desta mensagem. Nós não podemos separar a mente do corpo, porque mente e corpo fazem parte daquilo que nós somos. Então, eu tenho uma responsabilidade ao cuidar deste corpo que Deus me deu, essa máquina humana, da qual nós necessitamos para viver, para existir, e por meio da nossa existência, nós conseguimos nos preparar para a eternidade. A Bíblia, ela é um livro completo, que olha o ser humano em todas as suas áreas. Então, há uma preocupação com a saúde emocional, há uma preocupação com a saúde espiritual, há uma preocupação com a saúde psicológica e há também uma preocupação com a sua saúde física. Então, este não é um ponto que você pode desconsiderar, mas você precisa considerar e considerar muito bem. No último programa, nós entendemos que a forma como nós cuidamos do nosso corpo influencia a qualidade de vida que temos e a duração da nossa vida. Por exemplo, falamos no programa da semana passada sobre os malefícios, os perigos do cigarro. O cigarro é uma arma que vai matando o ser humano pouco a pouco. Não apenas encurta a vida, como ele tira a qualidade de vida. Há muitas pessoas sofrendo doenças que não teriam se não tivessem fumado, mas escolheram fumar e hoje enfrentam consequências tristes, difíceis. Alguns começaram a fumar por causa da influência do grupo, porque no passado tinha glamour, porque era bonito, porque as propagandas mostravam coisas interessantes, ação, cavalo para um lado, para o outro, uma vida cheia de ações e atividades. E no final, o que sobra é enfisema pulmonar, câncer no pulmão, o que sobra é falta de ar, doenças da pele. Bom, você sabe que o diabo ele trabalha exatamente dessa forma, né? Ele nunca se mostra como ele verdadeiramente é. Desde o Jardim do Éden, ele tem sempre se escondido por trás de algo que ele vende como bom. E que no final é uma oferta furada, porque quem compra se arrepende. ele vai para trás de um prazer que aparentemente é bonito, e esse prazer está te destruindo. Ele vai para trás de uma filosofia bonita, e isso está te destruindo. Ele vai para trás de algo que te seduz e te encanta, e no final, o que ele está fazendo é te prendendo. Mas você, que conhece a palavra de Deus, não precisa ficar preso. Porque a verdade do Senhor, ela é libertadora. Ela tira você do engano, tira você da mentira, tira você da falsidade e te aponta um futuro garantido. Um seguro que você tem é estar debaixo da palavra do Senhor. Quem está debaixo da palavra não tem nada que temer. Você está debaixo da proteção do Senhor e, acima de tudo, Ele vai te dar a eternidade. Ele vai te dar a salvação. Porque lembre-se, somos templos do Espírito Santo, como diz 1 Coríntios 6,19. O meu corpo é templo do Espírito Santo. E eu preciso cuidar da casa onde o Espírito Santo vai morar. Eu não posso oferecer qualquer coisa para o Espírito, mas tenho que oferecer o melhor que eu tenho para o Espírito. Nessa dualidade de corpo, templo do Espírito Santo, entre o bem e o mal, vemos duas posições. A primeira posição é Satanás. É o enganador, que diz assim: cuidar do corpo não importa. Faz o que você quiser, bebe o que você quiser, viva do jeito que você quiser. Do outro lado está Jesus, aquele que é o restaurador, que está preocupado com a sua saúde, está preocupado com o seu bem-estar. Ele diz que você precisa honrar a dádiva da vida, não desprezar o seu corpo, mas você precisa glorificar a Deus com ele, cuidando do templo que nos foi confiado, porque este corpo que temos é parte daquilo que nós chamamos de mordomia cristã. Eu cuido do corpo que me foi emprestado por Deus. Em Cristo, nós que entendemos o cuidado do corpo, temos poder para viver uma vida longa, saudável e plena. Lembra que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância? Vida em abundância significa vida completa. Deus não quer para você uma vida pequena, uma vida mesquinha, uma vida sem sentido. Deus quer te dar uma vida completa. Ele quer te dar uma vida que tenha sentido, razão, propósito. Então, ouvir a palavra dele, seguir os conselhos dele, vai te livrar de tudo isso. Pensando nisso, vamos tratar de um dos temas mais sérios e graves da nossa sociedade. Eu quero falar com vocês hoje sobre o álcool, bebidas alcoólicas. Eu não tenho dúvidas do que eu vou dizer para você. O álcool é um dos maiores ataques do diabo à mente humana. Ele vai diretamente atacando o ser humano na sua essência, no controle da sua ação. E só de ouvir notícias do que o álcool causa, já deveria ser suficiente para você ficar longe. Entender que álcool não combina com o estilo de vida saudável, muito menos com o estilo de vida do povo de Deus. Como pastor, eu preciso dizer algo a você agora. Eu já atendi muitas pessoas que vêm de lares que foram destruídos por causa do álcool. Eu já atendi meninos, meninas, homens, mulheres, que sofreram por causa de alguém em sua casa, viciado no álcool, que ao beber ficava violento. Chegava em casa quebrando tudo. Já atendi crianças que se escondiam debaixo da cama para não serem agredidas pelos seus pais. Porque sobre o efeito da bebida alcoólica, perdiam a razão e o sentido. Já atendi pessoas que sofreram acidentes automobilísticos por motoristas embriagados, que usam o seu carro mesmo sob o efeito daninho do álcool. Tudo isso mostra para mim que essa bebida tira a razão do ser humano, tira o reflexo dos seres humanos, ela tira a consciência do ser humano, ela tira muitas vezes a dignidade do ser humano. Você já deve ter visto pessoas alcoolizadas que tristemente estão jogadas pelas ruas. Elas são escravas daquela bebida alcoólica. Elas não conseguem se libertar. Muitas delas têm casa. Muitas delas têm família, mas já não conseguiram mais viver dentro de casa. O vício foi tão grande que as colocou para fora, que as jogou para o mundo das ruas. E agora vive para lá e para cá, em busca de sustentar o seu vício e manter o álcool alto no corpo. A gente começa bebendo logo de manhã. Está acabando com todos os sonhos e planos de Deus para a vida delas. Não é isso que Deus quer para você. Falar sobre o álcool é falar sobre um drama, porque ele destrói as células cerebrais. O álcool, ele corta o suprimento de oxigênio para o cérebro. Ele faz perder as inibições. Quanta imoralidade sexual e queda moral acontece por causa do álcool. Nós temos que ir na raiz, tá? Nós temos que ir no âmago, porque muitas coisas acontecem. Afeta diretamente o único lugar onde o Espírito Santo pode falar conosco, que é a nossa mente. Aquele que bebe é responsável por ter ingerido álcool e acaba fazendo coisas que não faria se estivesse sóbrio. Acaba agindo por impulso. Acaba entrando por caminhos e situações que não entraria numa outra situação. Olha o que diz a Bíblia. O vinho é zombador. E a bebida forte causa alvoroço. Bebida forte aqui é bebida alcoólica. Ela causa alvoroço, ela causa embaralhamento, fica confuso. Todo aquele que é vencido por eles não é sábio. A sabedoria é algo que você escolhe. Não dá para você escolher envelhecer ou não. Porque o envelhecimento é parte da vida, é inevitável. Agora, ser sábio é uma escolha que você faz todos os dias. E a Bíblia está dizendo para você, se você fica longe do álcool, da bebida forte, que embaralha tudo, você é sábio. Agora, se você entra nisso, está faltando sabedoria na sua vida. O que me preocupa muitas vezes é que exemplos na sociedade não faltam de pessoas que entraram por esse caminho e se deram mal. Exemplos de pessoas que se viciaram e não conseguiram se libertar. Reuniões de alcoólatras anônimos, onde as pessoas estão lutando e contando os dias de sobriedade, porque essa é uma luta, uma luta, uma luta. E a minha pergunta é, por que tem gente entrando nisso? Quando vê toda essa situação, já deveria ficar fora. Não deveria nem entrar. Tinha que se afastar o máximo disso tudo. Mas muitos continuam entrando. Muitos continuam dando esses passos. Então seja sábio. Fica longe dessa bebida alvoroçadora, fica longe dessa bebida que embaralha a mente e que te confunde e te leva a fazer aquilo que você não deveria. Mas alguém pode dizer, pastor, mas eu bebo só socialmente. Eu não sou alcoólatra. Eu bebo só um pouquinho e tal, de vez em quando. Saiba que de cada 5 pessoas que consomem álcool, 2 desenvolvem problemas graves. E eu não estou falando aqui de alcoólatras. Estou falando de consumo de álcool. Ainda que seja socialmente, não é seguro. O álcool, ele destrói famílias, destrói carreiras, destrói vidas inteiras. Há pessoas que se arrependem, e muito, e estão pagando consequências por atos que fizeram, e que às vezes nem se lembram que fizeram, porque estavam entorpecidas pelo álcool. Então, a Bíblia não pode se calar diante disso. Ela não pode deixar isso assim, não, fica para cada pessoa decidir o que vai fazer. Cada um escolhe que caminho vai dar. Não, a Bíblia não pode fazer isso. Não pode porque isso é central. Você consegue imaginar alguém preparando-se espiritualmente bêbado? Você conhece ou consegue imaginar alguém com profundo entendimento da palavra, estudo da palavra sob efeito de álcool? Não dá. É tudo superficial. Não tem nem força para isso. Dorme. Entra de ressaca. Perde forças. Joga fora a vida. Por isso Deus não quer isso para você. Deus não quer que você seja escravo de vícios. Ele quer que você seja espiritualmente liberto. Jesus, pode dizer alguns, ele transformou algo em vinho, pastor. Está lá no seu primeiro milagre, lá no casamento das bodas de Caná. Então Jesus deu vinho para as pessoas. E lá, então, ele está mostrando que o vinho não é um problema, que as pessoas podem beber vinho. Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que Jesus embebedou as pessoas no casamento? Você acha que Jesus estava lá para aumentar a diversão das pessoas e levar aquele casamento, então, a níveis maiores de perdição? Você acha que isso tem a ver e combina com Jesus? Bom, vamos por partes aqui. Primeiro, a palavra vinho na Bíblia é usada tanto para bebida fermentada quanto para o suco fresco da uva. Então nós precisamos distinguir o que é suco fresco de uva e o que é bebida fermentada, ou o vinho alcoólico. Então eu não posso dizer lá no casamento das bodas de Caná que o que Jesus deu foi vinho fermentado. E por que não, pastor? Não, por algumas razões. Primeiramente, a Bíblia diz que na história das bodas de Caná havia acabado o primeiro vinho. Então Maria, mãe de Jesus, procura Jesus e fala assim: Jesus, acabou o vinho. Isso é uma vergonha para essa família. Eles não têm mais bebida, eles vão começar um casamento muito ruim. Faça alguma coisa, ajude essa família. Então Jesus pede para encher talhos de água e ele faz o milagre da transformação da água no vinho, como diz a palavra Bíblia. Mas você já sabe que vinho não quer dizer necessariamente uma palavra para a bebida alcoolizada, pode ser o suco da uva. Então Jesus transforma aquela água em vinho, as pessoas bebem e falam assim: nossa, esse casamento está diferente, porque geralmente eles servem o melhor vinho no começo e a partir do momento que a festa vai andando, o vinho que vem não é o melhor, mas vocês estão fazendo o contrário, porque o primeiro vinho veio e já acabou, e agora veio o vinho melhor. As pessoas já estavam bêbadas, se fosse vinho alcoólico. Jesus viria com um vinho melhor para alcoolizá-las ainda mais? Faz sentido isso? Pensa comigo. Você acha que isso se encaixa com quem é Jesus? Então todo mundo já está lá, bêbado. Todo mundo bebeu vinho, está todo mundo alcoolizado. Aí acabou o vinho, não tem mais vinho para alcoolizar mais ainda as pessoas. Ah, não tem mais? Então, cara, Jesus vai resolver. Vamos lá. Vamos dar um vinho muito melhor para as pessoas. E agora elas vão ficar mais bêbadas ainda. Não faz sentido nenhum. Porque o que Jesus ofereceu não foi bebida fermentada, não foi bebida alcoólica. Ele ofereceu suco de uva, que era usado para comemoração, que era usado para celebração. É completamente sem sentido. Porque as pessoas que experimentassem do vinho melhor de Jesus seriam sábias. Estariam controlando-se diante da bebida alcoólica? É claro que não. Jesus ofereceria a melhor bebida alcoólica possível para viciar as pessoas na bebida alcoólica? Para viciar as pessoas no álcool? Para a festa terminar numa bagunça, numa briga, numa confusão? Não, claro que não. Você já deve ter ouvido falar, ou já até esteve em festas que terminaram com confusões, com agressão. Tudo por causa da bebida alcoólica. Então, não me diga que aquela festa de casamento, Jesus foi lá para embebedar as pessoas, para alcoolizar todo mundo, para fazer todo mundo perder o sentido, perder a razão, perder o juízo, porque ele não faria isso. Isso não combina com Jesus dos evangelhos, isso combina com o diabo, não com Jesus. Jesus foi para o casamento não para embebedar as pessoas, foi lá para celebrar, para festejar e comemorar o casamento. Por isso ele deu um suco puro de uva e não bebida alcoólica. O vinho confunde e separa as pessoas. Isso está contra quem Deus é, aquilo que ele faz e o que ele pretende e planeja para os seres humanos. Então, ele não faria isso com as pessoas. Não é parte do feitio do Senhor fazer isso com as pessoas. Olha o que diz o texto de Romanos, capítulo 12 e o verso 1. Ofereçam seus corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O que Paulo está falando aqui é que o culto tem que ser na base da razão. E quem bebe, sai da razão. Então Deus não quer você fora da razão. Deus quer você na razão, no controle dos seus pensamentos, porque o culto, ele é racional. Esse é o culto que é santo e agradável a Deus. É o culto que você faz sabendo o que está fazendo. Nós não somos donos de nós mesmos. Nós somos comprados pelo sangue de Cristo. Isso significa que temos uma responsabilidade no cuidado e na administração do nosso corpo. eu louvo a Deus pela sua palavra. Porque aqui nós encontramos orientações claras, afirmações seguras de como viver, de que maneira viver. Você hoje quer viver de acordo com a vontade do Senhor? Tem o desejo de fazer exatamente a vontade dele? Nós temos o WhatsApp do programa Arena do Futuro. E eu vou te falar o número, porque eu estou com o WhatsApp aberto agora aqui, ó, para receber a sua mensagem, tá bom? O nosso número é 12-982-240616. Vou repetir, 12-982-240616. Manda uma mensagem para nós agora, porque nós estamos aqui esperando para falar com você, para te dar um suporte, para te acompanhar nesta trajetória, até que você complete a carreira e encontre a vida eterna que temos em Cristo Jesus. Já manda uma mensagem para nós? 12-982-240616. Não se demore, agora é o momento. Agora é a hora. Não deixa para depois. Você quer saber onde tem uma igreja adventista do sétimo dia mais perto da sua casa? Manda mensagem. Você está entendendo as verdades da palavra de Deus e quer frequentar uma igreja, quer ser batizado ou batizada em nome de Jesus? Manda mensagem. 12-982-240616. Tira o print aí, anota esse telefone, porque ele vai ser muito importante e útil para a sua vida. Estamos quase no final do programa, mas ainda alguns pontos finais para deixar com você. Quando você deixa o álcool, você declara que o seu corpo pertence a Deus. E que você não quer entregar o seu corpo para hábitos, para atos que estejam contrários ou não sejam hábitos que Deus espera para a sua vida. Você está assumindo o controle da sua mente. O meu conselho para você é: diga não ao álcool. E essa é uma mensagem espiritual. Essa é uma mensagem de salvação para a sua vida. Viva uma vida limpa diante de Deus. Uma vida que não tem do que se envergonhar, porque sabe o que está fazendo. Uma vida que sabe por que está fazendo. Diz Êxodo 15:26: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós andamos de acordo com a palavra de Deus, Ele vai nos abençoar. Então, o meu conselho para você é: abandone hábitos e vícios que são prejudiciais à saúde e que te afastam de Deus. Decida hoje caminhar de acordo com a vontade do Senhor. É esse o seu desejo? Vamos orar juntos? Pai, neste momento eu entrego cada filho e filha do Senhor que ora comigo nas tuas mãos. Que o teu Santo e Bom Espírito possa nos guardar e nos ajudar a vencer aquilo que precisamos vencer. Tem gente que está orando comigo agora, Pai, com um copo de álcool nas mãos, com uma bebida forte, está a ponto de beber mais uma vez. Ajuda essa pessoa a vencer, quebra as amarras, derrama o teu espírito, fortalece essa vida, dá a ela, Senhor, o sentido e o senso da tua presença. Por isso eu a coloco nas tuas mãos e eu faço no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe muito a sua vida, tá bom? Tome a decisão, ande nos caminhos do Senhor, jamais desista, porque o melhor está por vir. Que Deus te abençoe e a gente continua aqui na Novo Tempo, Canal da Esperança. Até a próxima semana. Tchau, tchau.